Podcast Irmãos.
Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 33 entrando no ar. Eu sou Paulinho e pra mim G12 é o grupo dos 12 países mais ricos do mundo.
Eu sou a Adriana e eu quero ser uma discípula como Gibereia.
De novo, Bereia,
Adriana? Eu sou o Juliano e o encontro é...
Tremendo!
Ah. Sou Marcelo e nem todo discípulo vira apóstolo.
Pois é, Marcelo tá de volta, temos aqui também o Juliano pra gente fazer esse podcast sobre discipulado. Só que como a palavra discipulado não é muito comercial, pra chamar sua atenção a gente deu para o programa o nome de G12 e outras formas de discipulado. A gente vai falar hoje como é importante discipular e ser discipulado com alguém, como isso é fundamental para a vida de uma pessoa e para a vida de uma igreja. Mas a gente volta para falar desse tema daqui a pouquinho, depois dos nossos recadinhos. Temos aqui dois recadinhos rapidinhos pra dar, a gente não quer tomar muito tempo. Mas o primeiro é que você já sabe, a gente já falou nos dois podcasts anteriores. Está marcado churrascão.com ou churrascãoirmãos.com, como você quiser chamar, 2008, que vai ser em São Paulo no dia...
26 de julho,
sábado, o dia todo, aqui em São Paulo. Apenas R$20 por pessoa e você já pode fazer inscrição através de irmãos.com. Como a gente tem aqui aquele esquema com o PagSeguro, você paga através do PagSeguro, através de boleto bancário ou cartão de crédito ou depósito, do jeito que você achar melhor. Você já pode pagar esses R$20 e reservar o seu lugar no churrascãoirmãos.com no dia 26 de julho de 2008.
Essa forma de pagamento tem naquela notícia, churrascãoirmãos.com?
Tem, você entra na notícia, você clica inscreva-se já, inscreva-se agora, e você já entra no PagSeguro e já pode fazer o seu pagamento, reservando assim a sua vaga no churrascão do dia 26 de julho. Não esqueça, marquem bem grande na agenda que você tem aí no seu computador, dia 26 de julho, churrascãoirmãos.com.
E você pode combinar com seus amigos através do mural, do mano a mano, do superfil. Ei, pessoal, vamos no churrascão, posso ficar na sua casa? Vamos usar o site pra agitar o churrascão.
É isso aí, mande convites pros seus amigos também, quem você quer que esteja no churrascão, mande aí o seu convite através de irmãos.com e tenha os seus amigos reunidos também nesse churrascão do dia 26 de julho. E aproveite as promoções das companhias aéreas. Por que não? Preços imperdíveis, né? A gente não ganha nada de falar isso, mas a Gol, a TAM, a Oceanair, todas estão fazendo promoções imperdíveis. Então fiquem de olho, entrem sempre nos sites dessas companhias, porque você pode gastar até 20, 30 reais por uma passagem aérea e passar esse final de semana com a gente aqui em São Paulo, tá bom?
Tenho um recado pra dar. Não, na verdade eu não vou dar o recado, eu só tô comunicando que eu não vou dar o recado. Pessoal, nós temos um e-mail, podcast@irmãos.com. A gente sabe de muitas pessoas que escutam o podcast, a gente fica muito feliz com isso, né? A gente gosta muito, muito feliz. Só que as pessoas não escrevem. Não, ó, meu recado é, não vou pedir pra vocês escreverem pra gente.
Muito bem, podcast@irmãos.com é o e-mail para o qual vocês não precisam
escrever,
mandar comentário. Por falar em e-mail irmãos.com, olha só, muitos e-mails a gente recebe, muitos recados e muitos pedidos, muitas solicitações de um e-mail @irmãos.com. Todo mundo quer ser VIP, né? Todo mundo quer, do jeito que a gente brinca, o e-mail VIP mais pop da net, ó, cheio de barulhinhos. Se você quer um e-mail irmãos.com, vai aí a grande oportunidade. A gente tem uma cota bem pequena, mas acho que a gente ficou doido. Ficamos doido. Quebra tudo. A gente vai oferecer 10 e-mails irmãos.com. Vale ouro o e-mail irmãos.com hoje em dia, hein?
Então, olha, essa pode ser a sua última oportunidade de ter e-mail irmãos.com.
Vai acabar a nossa cota com esses 10. Mas a gente vai oferecer 10 e-mails irmãos.com. E olha o que você precisa fazer. Próximo programa do podcast irmãos.com vai ser... romântico. Vai ser o programa do Dia dos Namorados. E você, que já encontrou a tampa da sua panela?
Você, que não é uma cumbuca?
Você, que já encontrou a sua cara metade? Envie uma...
mensagem de amor.
Envie um depoimento, qual que é a palavra? Uma declaração de amor, muito bem. Envie a sua declaração de amor para aquele e-mail que nós utilizamos para o programa dos 10 anos de irmãos.com, que é o podcast.irmãos.com@gmail. Você consegue, através de irmãos.com, as instruções corretas para mandar a sua declaração de amor por voz, tá bom? Não é por texto, é por voz. Você, através do Getalk, que consegue mandar a declaração de amor. E as 10 declarações de amor mais criativas serão publicadas no podcast especial do Dia dos Namorados. E mais do que isso, os autores dessas 10 declarações de amor vão receber o e-mail VIP mais pop da net, que é o e-mail @irmãos.com. Então, além de você homenagear o seu amado ou a sua amada, você vai receber um e-mail. Só que ao contrário do programa de 10 anos de irmãos.com, esses depoimentos vão ser diferentes. Não vai ser um programa totalmente de depoimentos, vai ser um programa sobre namoro cristão, e entre as nossas participações nós vamos colocar o seu depoimento. Então nós vamos limitar as declarações de amor a apenas 60 segundos cada uma. Então seja sucinto, principalmente vocês, mulheres, sejam sucintas, sejam diretas em suas declarações de amor, e as 10 mais criativas serão publicadas no podcast irmãos.com, e os autores dessas declarações de amor vão ganhar um e-mail irmãos.com. Certo, Dri?
Certo, certinho. Agora mande sua declaração de amor e essa pode ser a sua oportunidade de declarar para a sua pessoa amada.
E de receber um e-mail irmãos.com. De volta, a gente tem aqui o Marcelo de novo com a gente, tem aqui o Juliano também.
É o nosso especialista no assunto, porque afinal das contas, todo programa a gente traz um especialista,
e
né?
O especialista desse programa é o nosso querido Juliano, né, Juliano?
Sim, sim.
Porque tudo bem. Ele respondeu sim, sim, porque pro cristão tem que ser sim, sim ou não, não.
Exatamente.
Muito Dri. Bom.
Sim, sim.
Primeiro, então, vamos falar... O que é...
O que é discipulado?
Exatamente. Tem gente que não sabe o que é isso, tem igreja que nunca falou sobre isso, mas a gente sabe que isso é uma coisa muito importante para a igreja. O que a gente tem para dizer sobre essa primeira parte?
Bom, discipulado, para início de conversa, é a forma como Jesus trabalhou os discípulos dele, que é instruir a pessoa no caminho da palavra. Jesus fazia isso com os discípulos, ele selecionou os discípulos e fez isso durante 3 anos e meio. Todos os dias explicando, falando sobre oração, ensinando outras pessoas que eles aprendiam, dando ensinamento específico para os discípulos mesmo, que era algo assim mais forte um pouco, com mais profundidade. É basicamente levar uma pessoa a seguir a Cristo. Discipulado é basicamente isso.
Uhum. Mas Juliano, fazendo uma pergunta. Se minha igreja tem estudo bíblico na quarta-feira, no sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite, não tá bom já, cara? A pessoa não tá sendo instruída?
Sim, isso é um discipulado. A questão é a seguinte, você não pode travar o discipulado em modelos. Toda igreja faz discipulado de alguma forma. Seja através de modelos de discipulado, seja através só do pastor orientando a todos, mas não tem como um cristão ser formado se ele não for discipulado por alguém.
E discipulado envolve acompanhamento, né? Por isso que eu acho, na minha opinião, isso que o Marcelo falou não é discipulado, isso é ensino bíblico, pode ser até um estudo bíblico, mas discipulado envolve vida, envolve andar lado a lado, acompanhar a vida da pessoa, porque a gente sabe que... Dá pra gente ser quem a gente quiser só participando dos cultos da igreja. Pode ser que ninguém nos conheça de fato só participando lá. E pode ser que nossa vida esteja em ruínas e não tenha ninguém pra ajudar, né? E pra acompanhar, pra ajudar no crescimento, pra dar suplemento necessário pro crescimento de um cristão. Por isso que eu considero que discipulado é muito além das reuniões da igreja. Seria um convívio do mestre com os discípulos, né? Ou o discípulo, dependendo daí do formato que a gente tenha, certo?
Tá certo. A questão, Paulinho, é a seguinte. Existem tipos diferentes de discipulado. Nesse caso, que o Marcelo falou, a gente podia encarar como um discipulado de ensino, certo? Que de alguma forma você não está só dando a instrução, porque você acaba, através desse ensino, ajudando a pessoa a moldar o caráter dela em Cristo.
Uhum.
Então, nesse ponto, pode ser chamado de discipulado. Mas não da forma como geralmente é trabalhado, porque o principal foco do discipulado é ganhar vidas para Cristo e preparar elas para ganhar outras vidas para Cristo também. Uhum. E consolidar, claro, elas em Cristo.
A ideia é da multiplicação, né?
Sim, com então, certeza.
Eu não sei se eu concordo com isso. Ou então eu tinha ideia errada. Porque a ideia que eu tinha de discipulado era com pessoas convertidas, já cristãs, que era para auxiliar tanto na santificação quanto na questão doutrinária mesmo. De sempre manter na doutrina e para fazer estudos, isso, nas bases doutrinárias.
Sim, mas o discipulado ele passa por diversos passos, né? Ele passa desde o ganhar, você vai preparar uma pessoa, você vai ser direcionado por Deus a trazer uma pessoa para ser discipulada, até quando você envia aquela pessoa para ela também fazer a mesma coisa. Então tem todo um trabalho nesse meio aí.
Então o discipulado você considera que começa antes da conversão da pessoa, teria que ser?
Sim, tem que ser pelo seguinte, discipular é fazer o quê? É gerar influência.
É fazer um discípulo, né?
Sim, é fazer um discípulo, você vai gerar influência. Geralmente acontece de nós cristãos influenciarmos, de alguma forma fazermos um discipulado com pessoas que ainda não são cristãs e que depois, a partir do que nós somos direcionados por Deus a falar e pelo nosso testemunho, também vão se tornar cristãs pela revelação do Espírito Santo.
Tá. Isso é uma questão, talvez, de conceito. Porque tem gente que fala que até a pessoa se converter, se entregar a vida a Cristo, isso é um evangelismo.
Isso.
A partir daí, isso vai se tornar um discipulado. E tem muita igreja que divide bem isso. Essa pessoa aqui vai trabalhar com o evangelismo. Assim que ela se converter, essa pessoa que se converteu vai ser encaminhada para outra pessoa que vai fazer o discipulado. Enquanto aquela que levou essa pessoa a Cristo vai fazer um evangelismo com outra pessoa.
Com outra pessoa.
Mas isso é questão de conceito, talvez não seja nem importante a gente discutir muito isso, né?
Verdade.
Olhando mais um pouco para a Bíblia, antes da gente falar dos modelos que existem hoje, quem que a gente pode ver que fez discípulo, né? Que uma coisa a gente sabe que ninguém nasce um discípulo, né? Os discípulos são feitos. Quem na Bíblia, além de Jesus, que andou com 12 discípulos, quem mais trabalhou na vida de outra pessoa ou de outras pessoas fazendo deles discípulos?
Elias,
pensando antes no Velho Testamento mesmo, dá pra falar de Elias. Elias preparou Eliseu pra ser o seu sucessor, pra continuar o trabalho que ele tinha.
Moisés
também, bem antes.
Josué.
Preparou Josué pra ser o seu sucessor.
Ah, o nosso maior exemplo, sem dúvida, é Jesus, né? E ele fez isso tão bem feito.
Que o evangelho chegou até nós, né? Porque ele partiu dele para 12 pessoas. Se você pensar no mundo que tem de cristãos hoje, saindo de uma influência a 12 pessoas, isso é muito bem, um trabalho muito bem feito e muito grande, né? Na verdade, só 11 restaram que levaram esse trabalho para frente.
A questão é que não tem como trabalhar, não a questão de espiritualidade, mas até mesmo da forma como Jesus trabalhou, né? Porque eles estavam juntos ali por mais de 3 anos, todos os dias, manhã, tarde, noite. Uhum. Dificilmente Jesus não estava com eles.
Uhum. É a mesma coisa que aconteceu de Paulo com Timóteo, né? Timóteo começou a andar com Paulo muito novo. E durante vários anos acompanhou Paulo em suas viagens, em tudo. Dividia 24 horas do dia com ele, né? Então é uma influência 24 horas, uma influência 100% de vida. Que hoje em dia, no formato de vida que a gente tem aqui, meio padronizada, é muito difícil conseguir viver isso, né? A não ser de pessoas que dedicam a vida mesmo a discipular outras. A gente conhece um casal de Piracicaba que fazia isso muito bem. Levava pessoas para durante um ano morarem na casa deles, acompanharem dia a dia o trabalho deles e eles acompanharem a vida dessas pessoas, trabalharem na vida delas, ensinarem. Isso é uma coisa rara hoje em dia, né? Então, como que a gente conseguiria trabalhar com isso, não sendo no formato que Jesus fez, ou não sendo no formato que Paulo fez com Timóteo?
Eu posso dizer, assim, por experiência própria, que eu passei por um discipulado já, e como discípulo, assim, e pra mim foi bem legal, funcionou bastante, sabe? Me ajudou bastante, é experiências bem bacanas mesmo, cara. Foi um programa da igreja, das pessoas escolherem um mestre, assim, e as pessoas e outros escolherem discípulos. Eu acabei fazendo discipulado com o Marcos Soares, todo mundo conhece o Colunete, e a gente marcava, assim, uma vez por semana, a gente se encontrava num horário, pra ficar, a gente almoçava junto, conversava uma hora, alguma coisa assim, e apesar de, sei lá, nosso ritmo de vida ser um pouco complicado, às vezes não dá pra fazer e tal, mas foi bem legal, assim, deu pra aproveitar bastante, deu pra viver bastante, assim, ter bastante contato com a pessoa, conhecer, além da igreja, assim, né, como a pessoa é, a família dela, isso aconteceu com várias pessoas da igreja, assim, e eu lembro que na época gostou muito dessa experiência.
Uhum. Mas durante a semana, porque assim, você tinha um encontro uma vez por semana, mas nos dias que você não tinha encontro, tinha uma frequência de telefonemas, alguma coisa assim?
E-mails, né?
Bastante e-mail.
Eu também fiz um discipulado com o mesmo Marcos, mas a gente se encontrava bastante, viajava junto e tal, mas o e-mail acho que é uma grande ferramenta de discipulado. Embora talvez desconfigure um pouco, né? Ele não, talvez não pode substituir o encontro pessoal, porque como a gente já falou até no programa sobre internet aqui, a internet, os meios de comunicação não conseguem revelar a pessoa como ela realmente é, né? Mas o contato pessoal...
Pode completar, né?
Então, pode ser uma ferramenta para auxiliar no programa, para auxiliar na amizade, no crescimento, mas tem que ter o contato pessoal. A CEPAL tem um programa que chama Mentoria. Tem o David Cornfield, ele é um missionário que trabalha muito isso. Todas as pregações dele, ele vai falar sobre mentoria, né? Esse ano teve o encontro da CEPAL. Aí o tema do encontro era família, aí o tema do seminário dele era o uso da mentoria na família, né? Tudo relacionado.
Se for Apocalipse, exemplos de mentoria no Apocalipse.
É muito legal esse modelo dele, de você ter uma pessoa que você considera seu mentor. Pode ser até ser uma mentoria mútua, né? Não necessariamente a relação de mestre e discípulo, mas uma pessoa que você vai ter a sua vida aberta para ela. Vai contar da sua vida, vai compartilhar momentos. Tem que ser um amigo, um grande amigo para você. Mas uma coisa que você trabalha. E ele falou, eu lembro que ele falou sobre isso, o pessoal perguntou sobre e-mail, se pode ser feito uma mentoria por e-mail. E ele falou exatamente isso, que o e-mail pode ser um complemento, mas não pode substituir. Por exemplo, o Marcos agora morando em Ribeirão Preto, eu aqui em São Paulo, não daria para ter um discipulado verdadeiro entre nós. A gente teria que se encontrar, pelo menos de vez em quando, para que essa relação fosse realmente eficaz e trouxesse um crescimento para os dois, né?
Uhum. Bom, eu não conheço essa questão de mentoria, mas pelo que vocês estão falando aí... Não, o Marcos eu já sei quem é. Isso que vocês falaram envolve uma coisa muito interessante... essa questão de mentoria, que é muito mal falada por algumas pessoas que não compreendem isso, que diz respeito à cobertura espiritual. Cobertura espiritual, ela está baseada em princípio de autoridade. A Bíblia fala que não existe autoridade que não foi instituída por Deus.
Certo.
A Bíblia é clara nesse sentido. Desde o pastor até o policial que está te parando, que você está correndo, ele é autoridade instituída por Deus na sua vida.
Até o...
O Hitler?
É, até o Hitler. Eu ia falar do... Nossa, ele morreu, agora eu esqueci o nome dele. No Iraque, não. Lá. Não. O Fidel não morreu.
Até o Saddam Hussein
foi instituído por
Deus. O Guimarães.
Rodrigo Luiz Guimarães. Ela falou de um tom de certeza, né, cara? Vai, Juliano, conclui seu raciocínio.
Não, mas é sério. Essa questão de autoridade, a Bíblia fala assim, que toda autoridade é instituída por Deus e que nós precisamos de respeitar as autoridades. Nem todas as autoridades agem conforme a vontade de Deus, mas todas elas são instituídas por Deus. Então existe o princípio que é o seguinte, se uma pessoa tem autoridade, ela vai responder por aquilo que ela fizer como autoridade. E quando nós estamos debaixo de alguma autoridade, nós vamos responder pela nossa submissão ou não àquela autoridade. É interessante porque o princípio de Satanás é a rebelião. E a rebelião é exatamente ir contra a autoridade. Ele foi contra a autoridade de Deus.
Uhum.
Tem um discipulador, um discípulo, um mestre, como o Marcelo falou lá, que tem uma pessoa que é mestre e outra que vai ser instruída por essa pessoa. Se não houver uma compreensão dessa questão de autoridade espiritual, você não tem o respeito.
Sabe?
Você não tem aquela questão, aquela relação mestre e discípulo mesmo. Só que isso acontece não só no plano físico, que você, a pessoa está te ensinando, você está aprendendo, mas tem uma questão espiritual nisso também.
Uhum.
E a questão da cobertura, muitas pessoas falam mal porque, infelizmente, tem gente que gosta de inventar moda e transformar coisas corretas e coisas de Deus em formas de aproveitar situações, né? Tem pessoas que transformam cobertura espiritual em escravidão de todas as pessoas que estão debaixo da autoridade dela. Uhum. Isso é uma coisa totalmente fora do propósito de Deus. Agora, qual que é o princípio? Orar pela pessoa, tá mesmo assim, dando direção para aquela pessoa e buscando direção de Deus para dar direção para aquela pessoa.
Uhum.
Essa é a questão da cobertura espiritual que precisa de ter. Não você fala assim, ah, agora eu sou sua cobertura espiritual, então você tem que fazer isso, vai pagar minhas contas, você é isso. Eu mando, você obedece. Quando eu falar pra você ter filho, você tem. Se eu falar pra você não ter filho, não é pra ter.
É verdade. O que mais preocupa nessa área aí é que, assim, pastores e líderes acabam cobrindo muita gente espiritualmente e ficam sem cobertura espiritual, né? Por eles serem, geralmente, as pessoas mais influentes da igreja, eles acabam trabalhando com os neófitos e eles acabam ficando sem essa cobertura, né? Isso é uma coisa muito perigosa, que muito pastor tem caído pela falta dessa pessoa em quem ela pudesse se apoiar, né?
Com certeza. Eu posso falar assim, como funciona na igreja que eu congrego, que é Lagoinha. Então você tem, por exemplo, eu tenho o meu discipulador, que é o meu pastor da minha igreja. O meu pastor tem um discipulador dele, que é um pastor de BH. Que o discipulador dele é o pastor Márcio, que é o pastor presidente de Lagoinha. E aí o pastor Márcio, como ele é o pastor presidente da igreja, ele tem um conselho que se reúne para ter direções, para acompanhar, para saber o que está acontecendo na vida do próprio pastor Márcio, para que ninguém ande sozinho. Porque quando a pessoa anda sozinho, a chance de cair é muito grande. Muito grande. Se você tem um discipulado e tem uma pessoa te acompanhando, você abre sua vida para aquela pessoa, você tá dando direito para aquela pessoa te cobrar um comportamento cristão. Então, isso é muito bom, sabe? Isso é muito bom. Jesus moldou os discípulos, que no começo não tinha essa visão cristã das coisas, com os acontecimentos, com as situações, com erros que eles cometeram, com coisas que eles não entendiam. Jesus foi moldando. E é da mesma forma que tem que fazer um discipulado, só que a pessoa precisa de se abrir pro discipulador, sabe?
Não pode ser
um crente caramujo.
É, pode continuar sendo fingindo, né? Não fingindo, mas igual, tem gente que é, quando vai pra igreja, se prepara tudo, e aí é uma pessoa na igreja, aí fora da igreja, não que ela...
É, sim. Tem que tirar a máscara, né? Tem que ser quem ela realmente é. Mas o difícil disso também é você ter confiança suficiente no seu discipulador e abrir a sua vida pra ele. É, isso é uma situação complicada, assim, que exige um trabalho mas grande, né?
Confiança é uma questão de conquista, né?
Sim, exatamente. Confiança é uma questão difícil, cara. Você sabe, assim, sei lá. Você sabe que você já soube alguma história particular que ninguém devia ter sabido através da mulher do presbítero da sua igreja. Aí, sim, né? Quer dizer, ele contou pra ela, ela de alguma maneira soltou pra outra pessoa. Aí como que você vai confiar no cara, né?
Assim, aí é uma questão de quebra de confiança.
E também tem aquela questão, né, cara? Às vezes o cara tá te discipulando e você tem um pecado e você confessa pra ele. Daí tem a responsabilidade do cara também de falar pra liderança da igreja. Então isso também é bem complicado, né? Eu já vi isso dar conflito na minha igreja, assim. De ter essa... Até quando que é segredo, até quando que...
Deve ser tratado, né, pela igreja.
Exatamente.
Tá, mas... A gente tá falando dessas coisas, esse lado ruim da história, mas sem dúvida nenhuma o discipulado é uma coisa muito importante para a igreja, para a vida do cristão. Eu acho que esse tipo de problema não deve ser um empecilho para que você procure um discipulado, para que você procure discipular outra pessoa, né? Sempre tá sendo discipulado por alguém e sempre discipulando pelo menos uma pessoa.
Eu não posso ser discipulada pelo meu marido? Eu amo com ele o dia inteiro, ele me conhece.
Com certeza, e com certeza isso já acontece.
Uhum.
O discipulado, ele não pode ser travado em formas e em modelos. Na minha igreja aqui, a gente trabalha com células homogêneas. Então, são células de homens e células de mulheres. Porque você consegue trabalhar de uma forma mais profunda com alguns assuntos. Em que, por exemplo, as mulheres ficariam constrangidas de falar na frente de um homem, ou os homens ficariam constrangidos de falar na frente de uma mulher. Mas isso é um modelo que nós trabalhamos. Por exemplo, célula de adolescentes, célula de juniores que eu já trabalhei, às vezes nós fazemos a célula junto, às vezes nós fazemos a célula separada. No caso, nós vamos começar com um trabalho com célula de casais. E aí é o casal junto mesmo e nunca se separa. Tá sempre junto. E é um trabalho específico em cima. É um discipulado, mas em nível de casamento.
Certo.
Que já é um.
Mas uma pessoa tá em vários desses grupos, assim? Ou a pessoa escolhe o formato que mais lhe apraz?
Na verdade, o que geralmente acontece, a igreja escolhe, opta por um formato e os membros trabalham em cima daquele formato.
Ah, tá. Pensei que tinham vários desses formatos na mesma igreja.
Não, existem igrejas que não trabalham na questão do discipulado da seguinte forma. A igreja inteira está voltada para o discipulado. certo? Por exemplo, existem igrejas, falando de alguns modelos, existem igrejas em células e igrejas com células. A diferença é que as igrejas em células, elas, a base dela é a célula, certo? A base do contato é a célula e as coisas partem das células para a igreja. Nas igrejas com células, você tem a opção de quem quiser ter células baseado num formato. Não é formato aberto, mas tem a opção de ter ou não.
Tá, então, mas isso a gente vai falar no próximo bloco, depois dos comerciais. Sejam bem-vindos ao segundo bloco do podcast.
Agora, pra vocês foi um segundo, pra gente aqui, vocês não tem noção.
É verdade, demorou pra gente começar esse segundo bloco, mas tudo bem. É o seguinte, a gente vai falar agora sobre alguns modelos de discipulado, e aí então a gente vai entrar no G12, o grande e polêmico G12. Não faz tempo já que saiu da polêmica, né, mas a gente aproveita e toca no assunto, nem que seja atrasado. Mas vamos falar, quais modelos que existem hoje na igreja brasileira ou mundial? O Juliano é o mais entendido do assunto e vai falar pra gente. Além do G12, que a gente deixa pro final, o que mais existe de modelos aí que o pessoal estabeleceu e saiu pregando, espalhando por aí como sendo a salvação da igreja?
Esse é o primeiro ponto aí da salvação da igreja. É um tanto equivocado, porque, infelizmente, as pessoas querem colocar... A palavra certa é, elas querem enfeitar o pavão, né? Todo modelo que Deus dá é perfeito e é o melhor. O modelo de células, o modelo de discipulado que Deus dá para as igrejas, é um dos modelos que Deus dá. E todo modelo que Deus dá é perfeito.
Mas como você fala Deus dá? Dá na Bíblia?
Dá na Bíblia e dá direção para pessoas a partir da palavra de Deus, para que elas trabalhem com determinadas formas.
Certo. Não estou falando de revelação aqui não, né, irmão?
Não, não.
Tô brincando.
Só se for revelação totalmente baseada na Bíblia, do tipo, vamos trabalhar com discipulado 12 pessoas, e aí por quê? Porque a Bíblia fala isso, assim, assim, assim. Esse negócio de tem revelação e não tem base bíblica e não tem palavra e é só na revelação, daí não dá certo, não.
Acho que só um apóstolo mesmo que pode, né, ter esse tipo de revelação.
Tá bom, Marta.
Ó, geralmente as revelações vêm pros profetas, mas tudo bem, Marcelo.
É que os profetas. Ah, enfim. Esse negócio de modelo ideal é muito relativo, né, cara? Porque cada igreja tem uma realidade. Não adianta você sair e falar: olha, Deus me mostrou que esse aqui é o modelo que vai salvar a igreja mundial. Mas não adianta, cara. Cada igreja tem a sua realidade, cada igreja tem a sua forma de trabalhar, tem o seu tipo de público. Isso não tem como a gente negar. Cada igreja tem seu tipo de público mesmo. Então isso, um modelo que vai funcionar bem pra mim, pode ser que não funcione pra você, certo?
O modelo ideal é aquele que forma discípulos pra Cristo. Esse é o modelo ideal. Agora, o formato ideal, aí vai depender da comunidade, vai depender de uma série de fatores. Nós temos, por exemplo, um modelo que chama MDA, que é Microcélula de Discipulado Apostólico, em que uma pessoa discipula uma pessoa. Então você tem um contato muito grande entre uma pessoa e outra. Então você tem um discipulado aprofundado. Isso é uma coisa muito boa. O que tem de contrapartida nisso? Uma pessoa fica envolvida só com uma pessoa. E como entram outras pessoas na igreja, talvez você não tenha pessoas para discipular esses novos que estão entrando.
É questão matemática, então você tem, né?
Sim, é uma questão matemática e que gera transtornos. Aí acaba você tendo um discipulado e a pessoa tem que assumir outros discipulados. E aí o que era a base do discipulado, ele começa a ser dividido. Que era uma atenção muito focada, ele começa a ser dividido com outras pessoas, dividido tempo, dividido atenção, e essas pessoas não têm interação em si. É um modelo bom.
Só me explica, por favor, não tô querendo zoar não, agora é sério. Por que tem o apostólico no nome desse método?
Não sei te dizer não, Marcelo. Talvez com referência, por exemplo, a Paulo, que tinha Timóteo com ele lá sempre perto, que era uma pessoa só. Isso eu não pesquisei, não. O porquê dos nomes, eu não...
Tá, mas esse eu acho, não como modelo, mas uma técnica, a que vai obter mais resultado na vida de uma pessoa.
E sim, a que mais exige investimento também da discipulando, né?
Exatamente.
Com certeza.
Exige muito mesmo, muito.
Eu gostaria de participar do discipulado assim, com uma pessoa trabalhando diretamente com a vida dela e ela com a minha vida, que isso vai trazer mais resultados. É difícil, quando a gente fala aí em grupos maiores, de você ter essa abertura, essa liberdade de expor problemas, né, quando já envolve mais gente.
é que você tem diversas etapas que isso acontece, né? Quando você faz um discipulado, você não está só na questão do grupo da reunião que você tem naquele momento. Por exemplo, a microcélula discipulado apostólico é que trabalha um com um. Agora, as outras formas todas, você tem um discipulador e diversos discípulos,
uhum.
que podem ser baseados no limite de 6 pessoas, então passou muito, divide, multiplica, 7, 12 pessoas, pode ser 20 pessoas.
Uhum.
Entendeu? Que é assim, o tamanho médio que vai ficar aquele grupo. Então, o tamanho padrão, por exemplo, são 6 pessoas. Ah, tá com 10 pessoas? Tá com 8 pessoas? Então, vamos multiplicar, fica 2 grupos de 4, e esses 2 grupos vão crescendo. Passou? Multiplica de novo.
Certo, daí 6
é o
limite, né?
Isso, vamos dizer assim, é o parâmetro pra aquele grupo.
Uhum.
Geralmente a gente chama isso de célula, porque tem uma relação muito próxima com as células do corpo, que elas vão crescendo e vão se multiplicando.
Uhum.
Então essa é a ideia. A ideia da célula é que ela multiplique a igreja.
Certo. Essa palavra célula tem muita gente que tem medo de usar porque dizem que se associa ao G12, né? Se relaciona ao G12. Aí G12 virou um palavrão já em muitas igrejas. Né?
É, tem muita história, né, Paulinho? Tem muita lenda que as pessoas contam. E tem coisas que acontecem, às vezes em encontros ou em igrejas que adotam o modelo do G12, ou até outros, mas o modelo G12 teve uma expansão muito grande há alguns anos atrás. Então as pessoas, como eu falei antes, elas querem enfeitar o pavão. Então elas têm um formato para trabalhar, têm manuais que dão direção para as coisas acontecerem, e aí elas acham que tem a revelação de colocar uma coisinha a mais, que aí vai ser mais de Deus ainda.
É.
E aí estraga tudo.
Uhum. Então, na sua opinião, G12, o G12 genuíno, não tem nada de mais? Não tem heresias?
Não, não tem. Do que
eu conheço, se trata G12, o G12, então? Vamos lá para o assunto em si.
O G12 é um modelo de discipulado. Ele foi... O principal divulgador de onde partiu foi de uma igreja de Bogotá, da Colômbia, que é o César Castellanos. É ele que, mais ou menos assim, idealizou isso. A base do G12 são células, em que a quantidade de pessoas limite ali, como eu expliquei, são 12 pessoas. Então, quando passa para 15 pessoas, 16 pessoas, às vezes até um pouco menos, multiplica, e aí se forma 2 grupos que vão crescer e vão continuar se multiplicando.
Certo.
Uma das coisas que acontece, que faz parte desse modelo, é o encontro.
É aí que o bicho pega.
Então,
ele é tremendo.
E realmente é tremendo. Eu participei de encontro, trabalhei em vários encontros e realmente é tremendo. Mas o que é um encontro? Nada mais é do que você ficar num lugar que você vai estar separado. Por exemplo, aqui na minha cidade nós fazemos numa escola. Então o pessoal vai na sexta-feira à noite pra lá, sai no domingo à tarde pra ir pro culto. E aí os familiares vão receber essas pessoas e tudo mais e tal. E nesse período, você tem ministrações, você tem palavras, você tem algumas atividades, e você tá todo mundo ali focado para buscar a presença de Deus e para aprender coisas acerca de Deus. É, para ter direção, por exemplo, olha, existem momentos assim de confronto com o pecado, de falar, olha, isso é pecado, você precisa de abandonar. Não diretamente, mas em ministração, não pessoa a pessoa, mas em ministração, em pregação. E tem diversas coisas, ele é organizado, ele tem várias ministrações, tem um momento de descanso, tem, claro, refeições, que a gente não fica lá em jejum, né? Geralmente a comida é muito boa nesses lugares.
É como se fosse um acampamento, então, que vocês vão lá.
Sim, é como se fosse um acampamento, mas é uma coisa bem direcionada mesmo. Porque acampamento, geralmente, você tem outras atividades. Ali a atividade é bem focada para a questão espiritual e para a questão de ensino. Ensino de quem? Principalmente de novos convertidos. Você fala desde bases cristãs até como funciona as células, como funciona o discipulado na igreja.
Até aí, a gente não tá vendo nada demais, qualquer um de nós podia fazer sem o manual do G12, né?
Sim, sim.
É. Tá aí onde que entra? Onde que fica interessante isso?
Fica interessante no que eu falei, as pessoas começam a inventar coisas.
Ó, porque eu tenho uma experiência pra contar, eu já li muita coisa sobre G12, mas eu conheci uma pessoa que foi num desses encontros, ele não faz parte de uma igreja que tem trabalho de G12, ele foi e ele voltou muito esquisito, cara.
Como assim?
É, não, tipo, a gente começava a conversar com ele, ele falou que foi e tal. Aí ele começava a contar, ele contava tudo muito superficial, cara, muito superficial. Tava eu e a Adri conversando com ele. Aí a gente começava a fazer perguntas mais direcionadas, mas o que exatamente aconteceu, como que é, por que o pessoal tem tanta polêmica? Ele falou, ah, cara, isso eu não posso falar porque você não foi, aí você não vai entender. Aí o negócio ia ficando mais complicado, sabe?
É, uma orientação que tem no encontro é a seguinte. Realmente, se você não estiver participando do encontro, porque tem muitos detalhes. Uhum. Então, se você fala uma coisa superficial e a pessoa não entende o contexto daquilo, pode ser complicado, certo? Outra coisa que acontece é o seguinte, nós
pedimos... E o Juliano tem ele.
Então, o Juliano também já tá falando um negócio muito superficial. Então, agora você não vai participar pra entender.
Não, a questão é a seguinte, é legal, sabe? É legal participar pra entender mesmo. Eu participei, trabalhei. Nosso pastor aqui, ele dá uma direção muito, assim, muito abençoada com relação a isso. Olha, deixa as pessoas, porque tem algumas surpresas que acontecem, então deixa a pessoa vir pra ela descobrir essas surpresas. Se a pessoa começar a pressionar demais, fala, não, porque eu quero saber por que isso, porque aquilo, porque aquele outro, fala tudo. Não tem segredo. Não tem segredo.
Então é o que a gente vai fazer agora.
Que a pessoa vá. Não tem problema de falar.
Fala, não, tem que falar, só tá nós dois aqui, ó. Eu, Marcelo.
Meu pai tá esquisito, cara. Fala
isso. Por favor.
Pera aí, ó. Porque não é uma coisa assim. Uma
coisa clara. A sua igreja não pratica o G12, né?
Já não, a Lagoinha não é.
E abandonou, é isso.
Ela foi. No começo ela foi membro do G12, ela trabalhava com o modelo do G12. Hoje ela continua trabalhando com o modelo de células, uhum, que tem como base o G12, que são 12 pessoas. Nós fazemos encontros, uhum, e tudo mais. Só que nós trabalhamos com um modelo administrativo de células, que é diferente.
Entendi.
Mas por que precisava se associar, Juliano? Que vantagem existe nisso, assim?
O que significa se associar ao G12?
Bom, você usa o método. Você participa de seminários, tem toda a orientação. Existe a questão que eu tinha comentado antes de cobertura espiritual, porque você está vinculado e você aceita, por exemplo, no caso da nossa igreja, ela estava inicialmente vinculada com Bogotá. Você tem a questão a questão de receber oração.
E suporte técnico, né, cara? É igual...
Sim, também. Ter orientação. Por exemplo, aquelas pessoas de lá já tinham feito trabalho, já tinham experiência, já sabiam, conheciam os problemas.
Mas você paga uma mensalidade.
Nem tudo estava acontecendo só no nível espiritual. O que acontece, assim, na troca de informações, na questão técnica, olha, acontece isso, tem esses problemas, tem isso que é legal, tem isso que não é, tem isso que tem que tomar cuidado. Não tinha nenhuma questão de, que você perguntou de mensalidade, não tem essa questão de mensalidade. O que você tem é o seguinte, você usa o material produzido especificamente para esse trabalho. Então você acaba, essa aquisição de material, você acaba transformando em uma forma de subsidiar esse trabalho.
Uhum.
Só que hoje a igreja não trabalha mais com esse modelo.
Tá, vocês desenvolveram o modelo de vocês dentro do...
Dentro da nossa realidade, principalmente dentro da nossa realidade. O G12, ele já dava uma certa flexibilidade acerca disso. Porque entendia que existem realidades que são diferentes, em cidades, em países diferentes, porque o G12 ele foi implantado em muitos países. Então tem as realidades diferentes, tem países que tem perseguição, tem países que não tem perseguição, tem países que o pessoal tem mais dinheiro para ter acesso a coisas, outros não. Tinha essa questão. O que aconteceu? Lagoinha usou essa experiência, somada com a experiência local, né, não só de Belo Horizonte, mas de todos os lugares que Lagoinha tem núcleo, para formar um modelo que parecia ser, e tem se mostrado ser, o mais eficaz para o grupo de pessoas que a gente trabalha com evangelismo e com discipulado.
Tá, mas me diz uma coisa, cara. É forte o boato de que nos encontros G12 as pessoas fazem um certo tipo de regressão para perdoar... pecados dos pais, perdoar pecados da infância e...
Perdoar a Deus,
essas coisas. O que você tem a dizer sobre isso? Sinal de bomba.
O que acontece é o seguinte, uma das ministrações que tem no encontro é exatamente a respeito de perdão.
Certo.
Então as pessoas são levadas a meditar sobre isso, a refletir sobre isso, a trazer a memória delas, pessoas que elas precisam de perdoar. Então uma das coisas que a gente trabalha é com relação ao perdão. Então tem um momento que as pessoas ficam pensando, meditando, buscando mesmo em Deus, para que, olha, às vezes você tem uma pessoa que você não perdoa, mas você não lembra mais daquilo, mas você não perdoou, aquilo não foi tratado, foi só assim um esquecimento, mas se você ver a pessoa, você vai lembrar que você não perdoou ela e tudo mais. Esse é o foco que é trabalhado. Agora tem gente que quer inventar moda. E aí usa técnica de regressão mesmo, sabe?
Você já ouviu falar sobre isso, então?
Já ouvi falar sobre isso e mais uma pessoa fazer. Do tipo assim, olha, agora, sabe, regressão mesmo. Até pra pessoa imaginar que ela tá lá no útero da mãe dela e seu pai dela ou a mãe falou alguma coisa, xingou pra perdoar e tudo mais.
Certo.
Isso não é o que é orientado pelo manual do encontro, que é orientado pelo trabalho sério que é feito pelo G12. Uhum. Só que as pessoas querem enfeitar. Que é um exemplo de uma coisa que aconteceu, que assim, é um exemplo muito bom que foi usado no encontro, só que feito de uma forma, era só para ser um exemplo, não podia ser mostrado, sabe? Era o seguinte, tava falando sobre pecado. Aí, o pastor, para poder ilustrar, ele falou que quando a gente tá em pecado, Deus sente o nosso cheiro como se fosse cheiro de fezes. Beleza, é um bom exemplo, não é? Dá pra ilustrar.
É da imundícia, do pecado e tudo mais.
Exato.
Né?
Aí ele pegou um potinho com fezes e fez todo mundo que tava no encontro cheirar. Pra todo mundo saber o cheiro que tinha. Sabe? Então são pessoas que querem. Nesse caso tinha até uma boa intenção e foi uma coisa muito infeliz. Mas tem pessoas que querem enfeitar o pavão ali e começa a colocar coisas e coisas e coisas e coisas e que estão fora do propósito de Deus. Sabe? Estão fora do que é instruído pelo que tem a questão do encontro e tudo mais. Uhum. Mas tem muita coisa. Tem coisa que eu não tenho nem ideia do que aconteça, sabe? Tem muita gente também que gosta de falar. E aí pega o quê? Pega uma coisa e generaliza, né? Ah, isso aconteceu. Sei lá se a regressão aconteceu em 10, 50 encontros. Não sei quantos mil encontros são feitos no ano. Mas aí pega se aconteceu isso em 10 encontros, em 20 encontros. Ah, no encontro acontece regressão. Como se fosse uma coisa que todo mundo fizesse.
Entendi.
Mas acontece sim, infelizmente acontece.
Isso parece assim que tá realmente saindo de moda, né? Moda, entre aspas. Parece que o G12 tá caindo um pouquinho do gosto popular aí das igrejas, né?
Não se fala muito mais porque acabou esse auê dos anti-G12. De ficar em tudo quanto é lugar da internet, em tudo quanto é lugar que tinha oportunidade, ficar falando mal e falando mal e falando mal, e essas pessoas começaram a perceber que esses erros existem, mas não é o padrão de comportamento, não é o que é ensinado da forma que tem que ser feito.
É o que o pessoal fala da igreja evangélica, né, cara? Generaliza. Fala que igreja evangélica pede dinheiro, acaba com o dinheiro dos fiéis, as igrejas evangélicas ficam ricas, se você quer ter um bom negócio, abre uma igreja evangélica e você vai ficar rico. E por aí vai, né? Então o pessoal fala, igreja evangélica é assim. Pelo que você tá me falando, eu acreditando em você, assim, porque eu confio em você, você é meu amigo de fé, meu irmão camarada. Eu sinto que o que, que eles fazem com o G12 é o que essas pessoas de fora fazem da igreja evangélica. Generaliza, coloca tudo dentro de uma caixa só e falam que é tudo igual.
Agora o Paulinho de Gaspar é um defensor do G12.
Eu sou, cara. O G12 é o meu modelo de discipular. Não, gente, não tem nada a ver com isso, não. Eu sou, como diz Adri, como os de Bereia. Eu vou
pesquisar. Eu também sou como os de Bereia.
Foi o slogan do site.
Eu vou fazer uma camiseta, cara, olha só. Camiseta irmãos.com. Eu sou como os de Bereia.
Isso aí.
Todo assunto o Adriano quer ser como os de Bereia.
É isso aí. Tadinha. Aí? Pera aí, deixa eu só falar. Vocês perceberam que ela sumiu aqui, mas ela tava passando muito mal com a alergia. Eu a dispensei do resto desse podcast, tá? Mas ela tá ouvindo aqui de longe que eu tô falando.
Uma coisa importante que a gente precisa de falar sobre discipulado também é como que se trabalha com discipulado, né? Quais são os passos que a maioria das formas de discipulado trabalha.
Uhum.
A gente trabalha basicamente com 4 passos, que é ganhar, consolidar, treinar e enviar.
Certo.
O ganhar,
discipulado completo, né?
Isso, os passos completos, que a gente chama de escada, né? E aí a pessoa volta e faz a escada de novo, sempre fazendo essa escada. Legal. O ganhar tá bastante ligado a evangelismo, mas você já evangeliza discipulando e trazendo a pessoa para si. Certo? Na nossa igreja nós não temos o trabalho assim, um grupo específico para evangelizar, e aí outro grupo específico só discipula, e aí outro só treina e outro só envia.
Uhum.
Certo? A questão é formar líderes mesmo que vão desde ir lá e resgatar as pessoas do mundo para elas receberem Jesus como Senhor e Salvador, até preparar essas pessoas para poder enviar elas para elas cumprirem a grande comissão que Jesus colocou para todos nós.
Uhum.
O ganhar é uma questão assim, as pessoas que têm uma vida cristã não é algo muito difícil de testemunhar a Cristo para as outras.
É uma obrigação.
É. E lembrando o seguinte, né? As palavras convencem, mas o testemunho arrasta. Então você pode falar o quanto for para uma pessoa. Se você não der testemunho de vida cristã, aquela pessoa vai saber que é só palavra vazia.
Certo.
Então nós precisamos de testemunhar e levar as pessoas ao conhecimento de Cristo. O próximo passo é consolidar, que é o quê? É firmar essas pessoas em Cristo, levando elas a conhecerem a palavra, conhecer os princípios da fé cristã, o que, que elas precisam de saber de básico para poder dar prosseguimento. E é nesse momento em que a pessoa realmente, assim, ela é levada a se tornar uma cristã. E o principal fato é o quê? Reconhecer de que ela é uma pecadora mesmo, ter convencimento disso e que ela necessita de Cristo na vida dela. Isso é um dos problemas que eu percebo, assim, converso com algumas pessoas desse meio também, que eu percebo que é o problema mais sério que nós temos, porque infelizmente muitas pessoas estão indo para Cristo hoje, não buscando a Cristo, mas buscando simplesmente o que Cristo pode oferecer. E muitas pessoas estão falhando no evangelismo, em vez de apresentar Cristo, apresenta só soluções. Uma pessoa está com um problema num casamento, então você vai falar para ela que Cristo pode resolver o problema do casamento dela. Mas você não pode apresentar só isso de Cristo para ela.
Solução para o casamento, né? E não para a vida.
Exato, Cristo é a solução para sua vida, inclusive para o seu casamento.
Certo.
Porque essas pessoas
vão
para Cristo esperando essa solução e só isso, certo? Transforma Cristo num psicólogo, às vezes, num médico, num bombeiro, sei lá no quê. E essas pessoas se frustram porque elas vão e acham que o negócio é imediato. E tem o tempo de Deus, né, que nunca tarda, mas é sempre no tempo dele. Então no tempo dele as coisas acontecem. Por vezes a pessoa tem problema no casamento porque ela precisa de ser tratada em uma determinada área. E a Deus usa as dificuldades para aquela pessoa aprender e ser tratada naquilo. Só que a pessoa só vê o erro do parceiro. E aí, não acontece de imediato, a pessoa fica frustrada porque ela acha que Cristo é só aquilo para resolver problemas.
Uhum.
E pior ainda, ela fica meio que vacinada contra o evangelho. E aí, se uma pessoa for evangelizar essa pessoa de novo, ela vai ter muito mais dificuldade, porque a partir de uma experiência ruim que ela teve por um evangelismo errado, o que vai acontecer é que ela vai ficar resistente àquilo.
Uhum. Vai se fechar e vai ser pior, né, cara?
Porque
ela vai falar, se eu já conheço, eu sei que não serve pra mim, né? É. Tentar outra coisa.
Porque o passo de treinar, ele é mais fácil. Por quê? Porque você vai preparar a pessoa pra que ela possa fazer isso também. Tanto no conhecimento da palavra de Deus, quanto no conhecimento do que é um discipulado, certo? Então a pessoa já passou essa fase de consolidação, ela está consolidada em Cristo. Então ela compreende quem é Cristo na vida dela e que Cristo quer que ela continue a missão que Cristo fez, que é fazer discípulos. E que a missão que ele deu para os apóstolos, que é fazer discípulos. Então fica fácil de treinar essa pessoa, seja com curso, seja no convívio, no discipulado, porque ela continua sendo discipulada. E ela começa a se tornar discipuladora também, que ela começa a cuidar de pessoas. Até o momento em que ela é enviada, para poder, no caso, ter a cela dela, ter o grupo de discípulos dela.
Tem uma coisa também importante a dizer, assim, que eu achei muito legal, assim, tudo que o Juliano falou, e dá para perceber muito que isso é bem estruturado na igreja dele, né? Que eles trabalham, eles se preocupam com cada detalhe, se preocupam com qual método melhor. Eu já tive em alguns tipos de igreja, não vou falar em todos, mas eu já vi igrejas que... Já estive em igrejas que nunca se preocupou nesse assunto, sabe? Nem nessa palavra discipulado, assim. E com certeza tem gente de todo tipo de igreja, toda situação que tá ouvindo esse podcast. Então acho que é legal você aqui, sei lá, mesmo seu líder não te colocando em nenhum grupo, mesmo não existindo nada estruturado, discipulado, que você busque viver isso de alguma forma, né?
Isso vai trazer crescimento pra sua vida, um amadurecimento maior e um crescimento pra igreja também, né? A igreja vai ganhar com isso, com certeza vai ser mais madura, mais sadia.
Com certeza.
Porque a igreja é formada por pessoas, né? Nada mais do que isso. E as pessoas tendo um amadurecimento bom na palavra de Deus, tendo um discipulado bem feito, a igreja vai ser mais forte, mais
completa.
É, tem algumas dicas interessantes aí para essa questão de discipulado. É o seguinte: para as pessoas não se prenderem a modelos, no seguinte sentido, todos nós temos que discipular pessoas, certo? Se a tua igreja não adota um modelo de discipulado, discipule pessoas, instrua pessoas na convivência cristã, nos princípios cristãos,
certo? É, comece a fazer isso, porque era o que Jesus fez e o que Jesus não mandou a gente fazer.
Uhum.
Isso é um princípio. Outro princípio extremamente importante é o seguinte: nunca faça discipulado com cristãos de outras igrejas cristãs. Nunca. Porque isso é fazer fundamento, é se firmar em fundamento alheio. Uhum. Nós temos uma regra muito importante aqui no nosso núcleo, que é a nossa igreja local aqui, que é o seguinte: se uma pessoa de uma outra igreja, que nós sabemos que ela frequenta aquela igreja, como a nossa cidade é pequena, nós conhecemos a maioria dos cristãos. Então, se nós sabemos que essa pessoa frequenta uma igreja cristã, uma igreja evangélica, e ela não está desviada dessa igreja, e ela começa a participar de célula, na segunda célula, o líder já, o pastor nos instrui a isso, a já conversar com essa pessoa e saber dela por que ela está indo na célula, se está acontecendo alguma coisa, e fala para ela o seguinte: olha, você quer continuar participando das nossas reuniões? Você é bem-vindo, só que eu preciso que o seu pastor autorize você a fazer isso. Sabe, para não ter conflito, para não ter problema, para a gente não ter assim igreja contra igreja, porque o nosso princípio não é instituição, e o princípio de todo cristão não pode ser instituição ou denominação, tem que ser o corpo de Cristo. Então nós precisamos edificar pessoas para o corpo de Cristo. Nós não podemos ficar edificando cristão que já está edificado,
certo,
querendo transformar cristão quem já é cristão. Isso não, sabe, não tem base. Paulo fala sobre isso, né, que ele não lançou um fundamento de novo sobre o fundamento que já estava lançado. Mas é algo muito sério, e isso também é um problema que às vezes acontece. Por exemplo, pessoas de outras igrejas que vão para encontro e que se identificam com o que acontece e começam a mudar de igreja, e alguns pastores que não têm esse cuidado de: olha, você é de outra igreja? Você quer participar? Tudo bem. Você entra no encontro com uma carta de autorização do seu pastor. Senão eu sinto muito que você não participa do encontro.
Legal, isso é, cara, é uma importante postura muito boa.
Isso é uma postura, assim, muito correta e que precisa de ter. Porque senão a gente começa a trabalhar cristão contra cristão. E aí reino dividido vai pro buraco.
Legal, cara. Eu sempre quando eu quero terminar um podcast, eu falo: legal, muito bem. É. Mas foi muito útil tudo que a gente falou, e acho que o desafio que fica é: você que está ouvindo, se não discipula alguém ou não é discipulado por alguém, procure fazer isso. Isso vai ser importante para a sua vida, para a vida da sua igreja, para a vida da pessoa com quem você vai trabalhar, e quem ganha com isso é o reino de Deus, com pessoas mais prontas para trabalhar nele, né?
E vai uma dica final aí para quem quer discipular, é o seguinte: o seu discípulo precisa de ter confiança em você. Então você precisa de mostrar para ele que você é uma pessoa de confiança. Se você quer que uma pessoa compartilhe a vida dele com você, compartilhe a sua vida com essa pessoa. Se você não tem segredos com uma pessoa e ela conhece a sua vida e sabe que, apesar dos erros que você tem, você é uma pessoa que busca Deus e que busca vencer o pecado, vencer os desafios que você tem, com certeza essa pessoa vai confiar e vai se abrir com você. Caso contrário, se você quiser se transformar no líder suprassumo, que não tem erro, que não acontece nada, que é o bom e que só mostra casca, você nunca vai ter discípulos. Vai ter pessoas que vão estar ali por perto só e mais nada.
Legal, então. De novo, legal.
Legal.
É isso aí, gente. Muito obrigado a participação de vocês. Vocês que ouviram até agora, valeu também. Sabe que a gente se diverte muito fazendo podcast, por isso que ele tá no ar até hoje, porque é um trabalho gostoso de se fazer. E a gente tá de volta, se Deus quiser, daqui a 15 dias com um podcast romântico perto do Dia dos Namorados, tá bom? Então volte aqui daqui a 15 dias na sessão de podcast, ouça, comente esse daqui também, tá? A gente gosta de receber seus comentários. E até o próximo programa, um grande abraço. Tchau.
Tchau.
Eu faço um sax muito legal.
Como é que é?
Você tocou em Fá Si Mol.